o anúncio do partido de Lula em apoio à recondução de Arthur Lira à presidência da Câmara, os embates em torno do orçamento secreto, a PEC da transição em tramitação no Congresso, a taxa de desmatamento da floresta amazônica, os protestos na China e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. Dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo anúncio de apoio do partido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva à recondução de Arthur Lira ao comando da Câmara, numa eleição que está marcada para fevereiro de 2023. Além do PT, o deputado do Progressistas de Alagoas também vai ter o apoio do PSB do vice-eleito Geraldo Alckmin. Lira já angariou votos de mais de 10 outras legendas, entre elas o PL de Jair Bolsonaro. O parlamentar foi eleito para o comando da Câmara em 2021 com apoio do então presidente. E o seu partido, o PP, fez parte da aliança que tentou a reeleição. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz escreveu sobre as motivações do PT para esse apoio. É o presidente da Câmara quem dita o ritmo da pauta de votações. É ele também o responsável por abrir ou não processos de impeachment. O link para ler o texto dela está na descrição do episódio de hoje, junto com os outros textos que eu citar ao longo do programa. Lira ganhou poder e influência com a distribuição de bilhões de reais por meio das emendas do relator, instrumento do chamado orçamento secreto. Logo depois do anúncio do PT, Bolsonaro suspendeu o pagamento dessas emendas parlamentares. O presidente da República vinha dizendo que não tinha poder nenhum sobre o orçamento secreto, algo que acabou desmentido por ele mesmo com essa suspensão. Ao longo do mandato, pagamentos de emendas do relator foram usados para evitar o impeachment e garantir apoio em votações. Aqui mesmo no Durma, a gente tratou dos cálculos de Lula diante do orçamento secreto, que ele chegou a criticar na campanha. O Supremo deve julgar se o pagamento dessas emendas é constitucional. Isso pode ocorrer ainda nesse final de ano, antes da posse do petista. Falta espaço no orçamento de 2023 para uma série de programas sociais e benefícios que o governo eleito quer implementar. Essa semana, o Senado começou a analisar a PEC da transição, que quer tirar do teto de gastos durante o mandato de Lula cerca de 200 bilhões de reais por ano para pagar o Bolsa Família e outras promessas de campanha. Aqui no Durma, a gente falou sobre como está o andamento dessa negociação no Congresso. Na economia, o IBGE divulgou nessa semana que o desemprego teve uma nova queda e o PIB um aumento modesto no terceiro trimestre. Já o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, publicou o dado consolidado do desmatamento anual na Amazônia. O número caiu 11% em relação ao período anterior, mas se manteve elevado, acima dos 10 mil quilômetros quadrados. Isso quer dizer que uma área equivalente à da Jamaica foi destruída ao longo de um ano. A Mariana Vick detalhou aqui no Nexo a aceleração do desmatamento no governo Bolsonaro. O início das chuvas de verão nesse fim de ano já causou mortes, alagamentos e estragos em estados como Paraná, Santa Catarina e Sergipe. O problema evidenciou mais uma vez as falhas na prevenção desses fenômenos, que tendem a ficar mais frequentes e intensos com o aquecimento do planeta. Fora do Brasil, a semana foi marcada por protestos que ocuparam as ruas na China. O áudio que você ouviu agora é de Xangai e mostra uma multidão pedindo a renúncia do Partido Comunista. Manifestantes têm feito atos em várias cidades contra a política de tolerância zero à Covid imposta pelo governo desde o início da pandemia. Política essa que inclui lockdowns constantes e regras muito rígidas que impedem a circulação das pessoas. O governo chinês tem reprimido os protestos, iniciado investigações contra os manifestantes, mas também sinalizou que pode afrouxar a política de Covid zero. Aqui no Nexo, Marcelo Montanini mostrou como esses protestos pressionam o presidente Xi Jinping, que no fim de outubro foi reconduzido para um terceiro mandato pelo Partido Comunista Chinês. Agora é hora da Luara Calvianic, editora-chefe da Gama Revista do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu tô aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: qual o futuro das redes? Uma edição que busca entender onde estamos e para onde vamos quando falamos de metaverso, Twitter e influenciadores. Para começar, uma entrevista com Ronaldo Lemos, o apresentador do programa Expresso Futuro, colunista da Folha de São Paulo e advogado, é um grande especialista em mídias sociais e nos temas relacionados à tecnologia e inovação. Ele fala sobre as mudanças na maneira como a gente usa as redes. Trazemos ainda uma reportagem sobre o futuro do Twitter. Será que a rede sobreviverá à era Elon Musk? Uma enxurrada de mudanças polêmicas vem trazendo dúvidas em relação ao papel que o Twitter cumpre hoje na sociedade. Nessa edição, você também encontra uma matéria sobre filhos e internet. Como lidar com os desafios que surgem e que ainda vão surgir nesse ambiente que muda tão rápido? Especialistas dão caminhos de como conversar com os filhos sobre os perigos da internet e como pais e cuidadores podem se manter atualizados. No podcast da semana, a especialista em influência digital e cofundadora da consultoria YouPix, Bia Granja, fala sobre redes e influenciadores e diz que, pouco a pouco, essas pessoas com muitos seguidores devem depender menos das marcas. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema Futuro das Redes. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa tá de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Luara Calvianic e edição de som de Luiz Serafim, fica aqui mais um Durma Com Essa. Até semana que vem!